bolo mexe-mexe.
Deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Vem chegando, que é mais um episódio do Deixa Que Eu Conto. No episódio de hoje, vamos conhecer uma história bonita, inspirada na vida do Rio Doce, que passa pelos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. No quadro Ecomundo e Ecoletramento, saberemos mais sobre a biodiversidade. Prepare-se para brincar e cantar com as nossas eco-ideias.
O programa Deixa Que Eu Conto, Voz da Natureza, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueouconto@unicef.org ou pelo site deixaqueouconto.org.br.
Eu sou uma Fânia Oliveira, uma mulher negra retinta. Sou contadora de histórias, professora e tenho um chaveiroeiro. Um instrumento mágico que guarda histórias e memórias. Algumas estão aqui em outros episódios do Deixa Que Eu Conto Afro-Brasileiro.
E eu sou a Samara Rosa. Uma mulher negra com a pele marrom cor de chocolate. Além de contadora de histórias, sou professora e costuro bonecas negras de pano com a minha família. Estamos animadas com o programa de hoje, porque vamos contar uma história muito especial, que aconteceu em Minas Gerais, mas que poderia ser um canto e a história de muitas pessoas e de muitos lugares do Brasil ou do mundo.
Sim, a história é um canto poético e um canto para o rio da nossa amiga Roberta Brandione Fontes.
Hoje, mais do que nunca, a nossa música de ecoar histórias vai fazer sentido. Vamos embarcar nas águas do Rio Doce. Vem, Mafuane, vamos ecoar e embarcar.
Embarca, meu povo, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, meu povo, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de muito longe fazer barulho em terra alheia. Viemos de muito longe fazer barulho em terra alheia. Com o chaveiroeiro e o balanço do baobá, nossas vozes e histórias vão agora ecoar.
Histórias eco conscientes.
Um canto para o rio. Foi nas profundezas dos mares que surgiu a vida. Ninguém sabe bem quando, ninguém sabe bem como. Só se sabe que das águas brotou uma vontade imensa de viver. É por isso que a água é a mãe da vida e está em toda parte. De dentro da terra, brotam águas puras e doces que formam os rios. Estes viajam pela terra buscando regressar ao mar. Quando um rio cansa e quer descansar para contemplar um pouco a paisagem, ele forma lagos e lagoas. Assim, pode contemplar com calma o céu que se reflete nele. Quando está animado e vê uma queda à frente, ele dá uma grande cambalhota e forma as cachoeiras. Os rios se divertem muito em suas aventuras. Além disso, como todas as águas, contam com um dom especial, o de criar, junto à terra, vida por onde passa.
Desde tempos remotos, foi assim. As histórias de grandes civilizações surgiram ao longo dos grandes rios, devido ao poder que eles têm de possibilitar a vida. E é essa a história de um rio que vamos contar aqui. Um rio de águas limpas, largo, de transbordar da vista e bonito de se ver. Dava gosto mesmo de observar o rio fluindo mansinho por um verde vale, serpenteando longe até o mar.
Esse rio falava para a terra, e a terra falava para ele. Juntos, criavam todo tipo de vida ao longo do vale. Nessa ciranda criadora, a vida que brotou naquele vale era assim. Havia plantas, flores e grandes árvores, como o jequitibá e o jacarandá, que formavam uma frondosa mata. Animais como onça-pintada, macaco-prego, muriqui, paca, capivara. Aves como saíra, jacuaçu, beija-flor, besourinho. Peixes como piabinha, lambari, piaú, acará. Havia pedras, minerais preciosos no ventre da terra. Era uma terra boa e fértil.
E ao longo do rio surgiram povos de todo jeito e toda cor. Gente que pescava, que plantava, que construía, que fazia arte. E essa gente foi fazendo casas, roças, comunidades, cidades e todo tipo de coisa que se possa imaginar. O rio e a terra seguiam felizes com suas criações. O coração da terra sonhava lindas histórias para suas criaturas. E os sussurros das águas revelavam esses sonhos para todos os seres que assim viviam em paz. Até que um dia, um homem parou de escutar o próprio coração e aproximou-se do rio com uma ideia má. Ele queria ter mais poder que a terra e as águas. Então, pegou um pouco de água do próprio rio, misturou com alguns pigmentos de terra e, enquanto mexia, acrescentou palavras e pensamentos gananciosos. Pronto! Assim, o homem produziu uma tinta com um terrível feitiço. O poder de escrever histórias que se transformavam em realidade e que eram capazes de modificar a vida criada pelos que sentiam o coração da terra e escutavam os sussurros das águas.
Porém, o rio tinha uma amiga especial, a Paquinha, que por acaso tinha observado o homem. Paca, em tupi, quer dizer vigilante, desperta, sempre atenta. Paquinha morava perto do rio e gostava muito de nadar nas suas águas, de se deitar na areia úmida das margens, de cavar buracos e de escutar as histórias que o rio contava. Paquinha viu o homem e, sentindo suas intenções, ficou preocupada. Alertou alguns de seus amigos, mas nenhum deles acreditou nela. A capivara, por exemplo, só queria tomar seu sol das 5 da tarde. Então, não deu a mínima atenção aos apelos da amiga. Enquanto isso, o homem ganancioso foi para casa. Colocou a poderosa tinta em sua caneta tinteiro. Se pôs a escrever. Durante as noites, no escritório, alimentava histórias sombrias. Quando amanhecia, muitas pessoas, enfeitiçadas, colocavam em prática tudo o que ele tinha escrito, criando tristes realidades.
E assim, o homem ia mudando tudo o que as águas e a terra tinham feito florescer. Onde havia uma floresta cheia de animais e árvores, o homem escreveu uma história em que florestas inteiras eram cortadas. A madeira era levada e se transformava em dinheiro. Onde havia belas montanhas, o homem as perfurava em suas histórias para tirar metais que também lhe rendiam mais dinheiro. Onde os pescadores pescavam para se alimentar, o homem polui as águas com esgoto de casas e fábricas. Onde os camponeses cultivavam alimentos de forma pura e natural, o homem envenenava as plantas e as águas com produtos tóxicos. O homem ganancioso também criou para si um grande castelo feito de lama e ferro, onde passou a morar. Nunca satisfeito, sempre procurava aumentar sua construção. Até que, com o passar do tempo, o castelo ficou tão enorme que parecia tocar o céu. Só de olhá-lo, todos sentiam medo. O homem praticamente não saía de lá. Passava os dias sozinho, escrevendo tristes histórias e aprisionado em sua própria criação.
De tanto que ele queria, tudo, tudo lhe doía. Pôr do sol amanhã, o escuro, a luz do dia. Dois bicudos não se bicam e um só não faz verão. De tanto que ele queria, eu lavei as minhas mãos. Queria a noite e o dia, queria o pé e a mão. E depois o corpo inteiro e até o coração. De tanto que ele queria, tudo, tudo lhe doía. O inverno e o verão, a tristeza e a alegria.
Paquinha, ao ver todas as mudanças ao redor, andava desesperadamente de um lado para o outro, cavando buracos sem parar. Aos poucos, os outros animais também perceberam a situação e ficaram preocupados. Tentaram avisar outros homens, mas estes não perceberam seus sinais. Foi então que, numa tarde, o dia de repente escureceu. Ouviram-se trovões e um grande raio cortou o céu, atingindo o castelo. A construção desabou, como se derretesse, transformando-se numa grande lama que escorreu e arrastou consigo tudo que estava pela frente, até chegar ao rio. As águas foram contaminadas por aquela lama, que se espalhava sem parar ao longo do vale, rumo ao mar. Neste dia, Paquinha descansava pensativa nas areias, quando de repente avistou uma mancha escura no horizonte, tomando conta de todo o rio. Vigilante que era, e como nadava muito bem, correu para avisar os animais que fugissem. Paquinha não acreditava no que via. O rio era pura lama. A notícia logo se espalhou e os pássaros gritavam:
"O rio está morrendo!"
Quando viram o que estava acontecendo, os animais choraram. Não só eles, mas todos que amavam o rio. Árvores, homens, mulheres e crianças. A vegetação ao redor também era pura lama, que continuava se alastrando em direção ao mar e ainda poderia causar muitos danos. O rio sofria. Foi então que Paquinha escutou em seus pensamentos uma voz, a voz do rio, que lhe disse para buscar os sábios do povo, pois eles poderiam ajudar a reverter o desastre. Enquanto muitos se lamentavam à beira-rio, Paquinha viu uma menina que morava por ali. O nome dela era Tarla. Menina do campo, conhecedora das matas, corpo esguio, pés descalços, pele queimada de sol, cabelo preto. Paquinha se aproximou e fixou na garota seu olhar. Tarla, que entendia das coisas da natureza, leu o pedido do rio nos olhos do bichinho. Corajosa como ela só, Tarla sentiu que tinha ganhado a força de uma onça para realizar aquela missão. E falou com seu velho avô, que conhecia o rio como ninguém. Juntos, decidiram buscar os sábios nas comunidades das redondezas. No barco do avô, navegaram nas águas enlameadas, levando Paquinha junto.
Na certeza de que conseguiriam cumprir a tarefa dada pelo rio, os três chegaram a cada comunidade em que as pessoas continuavam ouvindo o sussurro das águas e o coração da terra. Esses sábios do povo, que viviam às margens do rio, estavam prontos para colaborar com a sua salvação. Eles eram, em sua maioria, homens e mulheres de origem indígena e negra, que tiveram suas histórias quase apagadas pela ganância do homem branco. Porém, conseguiram resistir. Conservaram saberes ancestrais sobre como cultivar a terra, guardar boas sementes, fazê-las produzir alimento saudável, cuidar das águas e curar com as plantas. À noite, ao redor da fogueira, cantavam, dançavam e recontavam para si mesmos suas próprias histórias. E assim, não se deixaram enfeitiçar pelas histórias do homem ganancioso. Eram uma gente de muita fé, de Ave Maria e Pai Nosso, de Congado, de Axé, de Pagelança. Em caravana, todos se dirigiram a uma grande gruta que ficava à beira-rio e era considerada sagrada. Os mais antigos e sábios conduziram o grupo com seus conhecimentos ancestrais. Vó Zezé com suas rezas, Mestre Tuca com o seu tambor, a indígena Sigiane com suas medicinas e suas benzeções. Tarla lembrou-se de um canto ensinado por seu avô, numa língua antiga, e pôs-se a entoá-lo. Era um canto para o rio, um canto de cura, que todos entoaram juntos, desejando quebrar o feitiço que o atingira.
Nesse momento, até o homem ganancioso, que estava confuso em meio àquele mundo destruído, foi atraído para as margens do rio. Chegando lá, viu reunida uma multidão de bichos e gente. Então, o homem escutou o canto dos ancestrais e manteve um profundo silêncio. Percebeu que, por sua ganância, tudo agora era um mar de lama. Só havia tristeza na paisagem ao redor. Poderia ele ter mais poder que a própria vida? Teria ele o direito de escrever histórias por cima das histórias que as águas e a terra criavam? O canto entoado fez com que ele lesse nos olhos dos sábios as histórias reais de animais, plantas, camponeses, indígenas e pescadores que ali estavam. E ele entendeu que eram mais belas que as que ele próprio inventara em sua ganância. As histórias deles tinham mais cores e mais alegria, porque eram criadas em harmonia com a natureza. O canto para o rio penetrou em cada parte do seu corpo e tocou na sua alma. Nesse momento, arrependeu-se do fundo do coração e derramou uma lágrima, e depois outra, e mais outra, e mais outra.
Quando suas lágrimas transparentes caíram nas águas enlameadas do rio, algo mágico aconteceu. O rio foi clareando, como se uma onda de luz tomasse conta dele. O pequeno rio salgado de lágrimas trouxe de novo a vida ao rio doce de águas cristalinas. E o rio voltou a ser límpido. Tudo o que havia morrido reviveu. E o feitiço, que recaía também sobre os outros homens, foi quebrado. Os pássaros cantaram animados. O rio está limpo! O rio está vivo!
Paquinha correu de um lado para o outro, cavando buracos de alegria. Poderia nadar de novo em seu amigo rio e escutar suas histórias. Os sábios do povo cantaram em agradecimento. Tarla abraçou o avô e ganhou de presente dos sábios um bonito tambor para tocar e aprender cada vez mais a sabedoria dos antigos. O homem ganancioso deixou sua ambição e voltou a ser simples e verdadeiramente humano. De novo, a vida fluía em harmonia e o rio sorria um sorriso largo da nascente à foz. E assim, uma estrela no céu brilhou e essa história se acabou.
Ecomundo.
Este conto foi inspirado em uma história que realmente aconteceu. A história do Rio Doce, que não é um rio feito de açúcar, é um rio que existe de verdade verdadeira e tem várias nascentes que estão localizadas em Minas Gerais e no estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. Infelizmente, este rio foi vítima de uma catástrofe e da ganância dos seres humanos. Existem muitas formas de explorar a natureza. Uma delas é a mineração, que é quando tiramos os minérios debaixo da terra. E esses minérios são utilizados para fazer computadores, estradas, estruturas de metal, muitas coisas que utilizamos no nosso dia a dia. E no Rio Doce tinha uma barragem, um enorme muro que guardava muita lama grossa que sobrava depois que tirava o minério da terra. Essa lama, quando os minérios são retirados da terra, se torna tóxica. Só que um dia, e não foi um dia qualquer, como acontece nos contos, como os de fada ou sem fadas, foi um dia que existiu no calendário. Um dia que ninguém esqueceu. 5 de novembro de 2015, esta barragem se rompeu.
Quando isso aconteceu, um mar de lama tóxica se espalhou pelo rio e foi destruindo tudo que encontrava pela frente. Não só no caminho do rio, mas tudo que estava em seu entorno. O rio deixou de ser água e virou um rio de lama que foi se espalhando, destruindo as casas, matando os peixes e sujou até o mar. Antes da mineração e antes do acidente, o Vale do Rio Doce era uma região de Mata Atlântica, com águas abundantes, terras férteis e minerais preciosos. Foi o último refúgio de vários grupos indígenas, como, por exemplo, o povo Krenak, Jiporoque e tantos outros, além de várias comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas, como Quilombo Córrego do Meio e Quilombo do Degredo. E tinha uma incrível biodiversidade. Ah, mas antes de falar das belezas da região, eu preciso saber. Vocês sabem o que é biodiversidade?
Não!
Me parece que está na hora de começar a brincadeira do eco-letramento.
Eco-letramento. Eco-letramento. Eco-letramento. Biodiversidade é a diversidade de vida na Terra. É o mundo de todos os seres vivos, pessoas, animais, plantas e seres microscópicos, ou seja, bem pequenos, pequenininhos. Biodiversidade é também as diferentes formas das espécies interagirem. Mas a biodiversidade está em perigo. Os seres humanos têm destruído a natureza, provocando a extinção, ou seja, a morte e desaparecimento de muitos animais, plantas e até rios, como na história que acabamos de escutar.
Biodiversidade é também a variedade dentro da mesma espécie, que torna todos os seres importantes e únicos. Por exemplo, entre a espécie humana temos ameríndios, africanos, asiáticos, europeus. Em cada lugar do mundo, as pessoas são diferentes e únicas. Na natureza, também é assim. Podemos dizer peixes, mas tem vários tipos. No Vale do Rio Doce tinha carpa, lambari, pintado, caxará, traíra, curvina e muito mais. Agora é sua vez. Quais peixes você conhece na sua região? Agora vamos mudar a brincadeira e ecoar tipos de árvores. No Vale do Rio Doce tinha jequitibá, imbaúba, aroeira, palmagro, ingá e muito mais. Agora é a sua vez. Quais espécies de árvores tem na sua região? Muito bem! Vamos mudar de novo a brincadeira e ecoar tipos de aves. Podemos pensar nos pássaros, mas quando pensamos em biodiversidade, no Vale do Rio Doce, eram muitos pássaros. Por exemplo, tec-tec, saracura, sabiá laranjeira, bem-te-vi, gavião caboclo e muito mais. Agora é a sua vez. Quais espécies de aves tem na sua região? Agora você já sabe, biodiversidade é a diversidade de vidas no nosso planeta Terra.
Ecoideias! Ecoideias!
Na história, as pessoas fazem muitas coisas para curar o rio. Uma das coisas é cantar. Eu tive uma ideia. Que tal ouvir uma canção e cantar um pouco também? Sustentabilidade não é só sobre animais e plantas. Um mundo sustentável é um mundo onde todas as espécies vivem em harmonia, inclusive os seres humanos. E por falar em música e rio, uma música que eu gosto muito e acho que vocês conhecem é a música do Peixe Vivo, que faz parte das cantigas tradicionais de Minas Gerais. Vamos cantar e dançar esta versão de Vinícius Medrado?
Thank you.
A música foi bonita. Podemos curar o rio, nossos corações e toda a natureza. Mas agora é hora de ir embora. Dança com a gente!
Vou-me embora, vou-me embora. O programa terminou. Talvez volte outra hora, mas agora acabou. Vou-me embora, vou-me embora. O programa terminou. Talvez volte outra hora, mas agora acabou.
Este foi mais um Deixa Que Eu Conto com a dupla Ecoconsciente, formada pelas educadoras Mafuane Oliveira e Samara Rosa, que assinam também a direção-geral do programa Locução e Pesquisa. A história de hoje é da escritora Roberta Brandioni, a quem agradecemos profundamente pela autorização e parceria na construção deste episódio. Um Canto para o Rio foi publicada pela editora Peirópolis. No site da editora, você encontra mais informações sobre a autora e outras curiosidades sobre o Vale do Rio Doce. As cantigas deste episódio estão disponíveis nos álbuns Cantigas Brincantes, da Cia Olho d'Água e Cantos das Águas e foram cedidas generosamente pelo compositor Vinícius Medrado. Trilha sonora, Vinícius Medrado e Lucas Brogiolo. Edição e mixagem, Lucas Brogiolo. Vinhetas, Alisson Bruno, Lucas Brogiolo, Leandro Medina e Diego Ribas. Gravação e captação, Fernando Cavalaro e Estúdio 9. Acessibilidade, Grupo Mãos de Fada, com coordenação de Thalita Passos. Produção executiva, selo Chaveiroeiro, Ponto de um Conto e Carol Laete. Vozes infantis, Luísa Ramos da Silva, Ana Lua Saraiva Adriano e Letícia Ziober.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, do Unicef no Brasil, está voltada para a educação socioambiental, com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas e ainda está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil.
Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, expressar e brincar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento, e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueoconto@unicef.org ou pelo site deixaqueoconto.org.br.
O bolo mexe,
deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.